Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadoras. Cumprimentar aqui Miguel, bombeiros voluntários. Cumprimentar a secretária Ivana. Cumprimentar aqui funcionários públicos. Cumprimentar o Alice, aqui presente. Cumprimentar também a Sariana, representando aqui demais pessoas aqui presentes. 13 de junho de 2022, sessão ordinária número 20. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailurte.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilima Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manso.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdivino Manska para a sessão de hoje se encontra em livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15 a 17, que passa a fazer a leitura.
Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo nem fique apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará.
Peço a todos para que façam de pé um minuto de silêncio em memória da senhora Hildegard Kriegerberger, que faleceu no dia 9 de junho de 2022. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 19, realizada no dia 6 de junho de 2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Abstenção da vereadora Selene. Aprovado. Passamos a palavra para a secretária de administração, senhora Ivana Marquardt Campos, convocada a pedido da vereadora Ivone Shriva Guilherme, para prestar esclarecimentos, assunto, quando o Poder Executivo irá realizar a recomposição salarial dos servidores públicos referente ao período de maio 2021 e abril 2022, e o impacto financeiro realizado na contratação de servidores do Executivo e vigente.
Boa noite a todos. Em nome do presidente, Omar Francisco Tom, eu cumprimento os demais autoridades, né, aqui presentes e da mesa, né? Em resposta, né, aos questionamentos, primeiramente, da recomposição salarial do período de maio de 2021 a abril de 2022, né, que é o solicitado, eu esclareço que quem conhece o nosso prefeito, Hilário Repke, é interesse dele, sempre foi, conceder todo o índice inflacionário do período aquisitivo, né, período acumulado, que seria esse último ano. Porém, o município ele tem como dever realizar estudos para avaliar a possibilidade da gente poder ou não conceder. Porque a gente precisa respeitar os limites com gasto de pessoal em atendimento à lei de responsabilidade fiscal. Diante disso, hoje, nesse momento, eu não tenho como prever e dizer, olha, nós vamos dar a reposição no mês específico. Não, eu não posso fazer isso porque eu não estaria sendo prudente, né? Eu preciso realizar cálculos, avaliar possibilidades, para depois a gente não ser responsabilizado por isso. Então, diante dessas considerações, eu não posso prever. A gente precisa avaliar como se comporta a receita ao longo desse ano, como se comporta a folha de pagamento após a aprovação da proposta, né, que a gente encaminhou essa Casa de Leis, que foi também aprovado pelo sindicato em assembleia, e esse projeto de lei até o momento não foi votado. Eu aproveito o momento e peço aos senhores vereadores uma atenção especial a esse projeto, porque caso não seja aprovado hoje, ela não entrará na folha de pagamento desse mês. E nós temos servidores esperando, ansiosos, né? Mesmo que seja pouco, mas eles estão esperando esse aumento. Então, assim, eu peço a atenção de vocês e, mais uma vez, reforço que, a partir dessa concessão, nós vamos estar avaliando como se comporta a folha de pagamento e a receita ao longo do ano, para a gente poder dizer quando a gente poderá dar um novo reajuste e qual o percentual. Então, eu não tenho como prever e dar uma data definitiva, certa, para isso, né? Alguma pergunta?
Você está há quanto tempo na secretaria, desculpa perguntar?
Eu assumi no dia 11 de janeiro.
Uhum. Desculpa, boa noite, né, primeiramente. Obrigada por ter vindo, Ivana, né?
Ivânia.
Ivânia, sabendo dessa situação, sabemos também das nossas obrigações como legislativo e executivo, sabemos que o município tinha uma meta, tinha estipulado um determinado valor ano passado, né? Eles estavam calculando um valor e, no final, arrecadou mais. O município, sabendo disso, que passou 14 milhões, A secretaria não fez nenhum planejamento sabendo que essa reposição salarial é obrigatória? Não teve planejamento ou sabendo que esse dinheiro pode ser usado no salário, né, é usado para folha pessoal. Esses 14 milhões poderiam ter sido planejados como reposição salarial, não é aumento, é reposição que é obrigatório dar. E aonde que então, né, esse dinheiro foi usado para quê? Não teve planejamento, por quê? O que, que aconteceu?
Olha, eu não tenho propriedade nesse momento para falar sobre a arrecadação do município, né? O que eu sei que foi orçado para a folha de pagamento deste ano por volta de 70 milhões, uhum. E o abono que foi concedido para todos os servidores, ele não foi planejado, né, não estava no orçamento, o que prejudicou um pouco. A gente talvez, nesse momento, poderia ter dado um reajuste com percentual, não digo inteiro, porque os 16,14%, né, por cento do acumulado dos últimos dois anos é um valor alto, então, assim, é complicado a gente dar em uma só vez ou em uma campanha todo esse percentual. Só que poderia ter dado um aumento maior? Sim, talvez. Só que, então, o abono dificultou isso, porque ele não estava no planejamento, né? E acabou que ele tirou um pouco dessa... do orçamento com folha de pagamento. Só que a nossa receita, ela é variável. Ela pode aumentar, foi previsto, foi feita uma previsão pelo planejamento. Eu assumi em janeiro, eu estava de licença, né, nesse período, não sei como foi pensado. A folha também, a gente teve um aumento da folha, e nesse momento... O que o município propôs foi o que foi enviado para a Câmara. Nada impede, mais para o final do ano, se a gente avaliar que as receitas estão positivas, estão vindo bem dentro da expectativa, da gente iniciar uma nova conversa de campanha salarial.
Né? Porque, comparando, né, com o ano passado e este ano, em relação a números, né, sabendo que sobrou esses 14 milhões, né, e teve, mesmo assim, um aumento de gastos com pessoas. Então, teve muito mais contratações do que o ano passado. Certo?
Houve, mas não tanto, mas houve.
E qual o planejamento, então, que vocês estão pensando?
Olha,
Porque esses 3% dividido, né, em parte dá o quê por mês? Quem ganha o salário mínimo? R$30.
R$30.
E hoje em dia, para você manter uma família com salário mínimo, R$30 é um saco de... São 5 quilos de açúcar e 5 quilos de arroz. Não dá para comprar, né? E tem alguma previsão de vocês estarem fazendo, mesmo que você já falou ali, para deixar claro para o pessoal?
Olha só, em março, né, a gente avaliou a folha de pagamento, observou que teve um aumento, né, e esperamos até abril para avaliar se esse aumento ainda continuaria ou se era um mês atípico, né, porque... nós temos no início do ano muitas contratações e que poderiam ser diferença de alguns meses. Porém, continuou a folha nessa mesma média, né? A gente está hoje, a nossa folha saúde, prefeitura, por volta de 7 milhões. Em maio, mesmo eu e a secretária de planejamento, a Silvia, nós... começamos a avaliar a folha de pagamento, a gente observou, né, que aumentou na saúde um pouco, na educação, que foi um percentual maior, fomos até a educação, fizemos uma reunião, solicitamos alguns relatórios para a gente avaliar aonde e qual o motivo desse impacto. Então, nós estamos avaliando, entendeu? Aonde a gente pode cortar, o que a gente pode... Só que a gente, em alguns momentos, teve um aumento no número de professores contratados? Sim. Mas a gente lembra que a gente vem de 2 anos de pandemia, que as aulas eram remotas, um grupo de professor ficava... Professor, não, digo aluno, remoto, e o outro grupo ficava presencial. Então, não havia necessidade de dividir turmas, né, porque permitia, se tinha alguns alunos remoto, de ter uma turma com 30, 30 e poucos alunos. A partir desse ano, as aulas começaram a ser 100% presencial. Esse aluno que era remoto voltou para a sala de aula. A gente sabe também que o município de Santa Maria recebe muita gente de fora que vem para cá por causa da oportunidade de emprego e vem com a sua família toda, e o que também aumenta muito o número de alunos. Uma realidade de Rio Posmoser, entendeu? Que é a localidade onde eu moro, a Selene está aqui, a escola, a pré-escola de lá, até o ano passado tinha 4, 6 turmas. Esse ano nós precisamos, a educação, alugar salas para atender esses alunos. E ainda temos aluno na lista de espera. Entendeu? Então, teve um aumento muito grande de alunos.
Mas...
Isso não é só consequência do retorno presencial, mas sim das pessoas que vêm como oportunidade, ver, né, o município de Santa Maria como oportunidade para vir para cá e vêm com as suas famílias. Então, segundo a educação, foi necessário dividir algumas turmas, né? E aí a gente pensa, sim, mas será que seria necessário dividir essas turmas? Será que a gente não podia deixar? Só que aí a gente tem que avaliar, às vezes, o objetivo do município. Para o aluno, você, senhora vereadora, né, senhora representante dos professores, você sabe que uma turma com um número grande de aluno é prejudicial para o aluno, a qualidade de ensino, e o professor.
Mas o que...
Ele também vai ver. Então, só concluindo, só um minuto. Nós avaliamos que teve um aumento, sim, na educação. Nós pedimos relatórios para a educação, eles estão preparando, para a gente avaliar, entendeu? Aonde, o que gerou esse impacto. Esse aumento de folha de pagamento, né, da folha de pagamento, para a gente também avaliar como nós podemos reduzir. Nós pretendemos, sim, reduzir. Nós não estamos aqui, não tem como dar um aumento, não é possível. A gente está buscando alternativa, porque a gente sabe da importância do servidor público. E todos nós queremos aumento, não é só eu também quero a inflação, eu, como servidora efetiva, sei da importância. Então, nós, município, nós estamos buscando, estamos estudando, sim, doutora, senhora, né, vereadora, para avaliar o que a gente pode fazer para diminuir a folha de pagamento e conceder um reajuste maior, digno para os nossos servidores.
A minha preocupação maior é o seguinte: nós éramos reconhecidos como um dos municípios que melhor pagava. Éramos reconhecidos um município que todo mundo queria vir trabalhar aqui, porque era um salário bom, um salário digno, tanto para todas as classes. Hoje, Santa Maria não é mais a melhor opção de trabalho em todas as áreas. Então, a gente fica preocupado como legislativo, e principalmente por causa da falta de planejamento. Me desculpe, mas assim, vocês estão sentados agora, você está planejando, vocês estão estudando, mas de um ano para o outro tem que ter um planejamento. Esse aumento já tinha que estar previsto, se vocês iam contratar tanta gente ou não. E me incomoda um pouco na área da educação, tanta contratação em plena pandemia, tantos projetos novos em plena pandemia, tantas coisas em plena pandemia, né? Claro que a gente sempre quer o melhor, como você disse. A gente sempre quer o melhor para os nossos munícipes, para os nossos alunos, principalmente para nossas crianças, nossas famílias do interior. Mas tendo 2 anos, 2020, 2021, com um superávit bem legal, não teve planejamento, gente, tá? Porque senão teria, sim, a nossa reposição salarial teria tido, sim, tá? O dinheiro foi investido em contratações a mais, foi, sim, tá? O salário poderia estar melhor, sim, tá? Eu que não sou da área de números, eu sou da área de educação física. Sou professora e estou aqui com os professores. Estou aqui com todos os servidores públicos. Eles têm direito, não é estudar formas de melhor que o executivo pode dar. Ele tem que ver se tem dinheiro lá na conta, tem que dar essa reposição para eles, porque se a gente for deixando ano por ano, Ivânia, isso vai dar uma bola de neve, e aí a bomba vai estourar, vai ficar pior ainda para todos nós. Né? Então, assim, planeje, mande um planejamento bem legal para a gente, eu acho que nenhum vereador vai ser contra. Né? A gente precisa fazer a nossa parte. Né? Na minha parte é essa.
Não, nós estamos estudando, nós vamos planejar, para quem sabe, né, se a Receita se comportar bem, graças a Deus, nós sempre tivemos uma receita que superou as expectativas e poder, né, para o próximo ano, conceder um reajuste legal.
Próximo ano? Só pode no próximo ano só?
Não, iniciar a conversa esse ano, para a gente avaliar como se comporta, entendeu, essa receita. Mas para o final do ano e a gente avaliar, sim.
Então, esse ano só vai ficar mesmo aqueles 3%, 9% divididos lá?
Até outubro, eu acredito que sim, porque por enquanto a gente não pode prever um outro aumento. Se a receita se comportar, porque nós já estamos em julho, junho, entendeu? Outubro está aí, né? É meio ano, daqui 2 meses eu ainda não vou ter um estudo para te passar e falar, olha, eu consigo dar mais tantos por cento. Então, eu acredito que iniciar uma conversa mais para o final do ano após outubro, talvez, né? Que aí a gente vai ter uma expectativa melhor, porque não adianta eu vir aqui, senhora vereadora, e criar uma expectativa, que nós temos vários servidores aqui. Criar uma expectativa, entendeu? E depois eu decepcionar. Não é isso que nós queremos.
Não, eu sei.
Porque o aumento, quando eu dou um aumento...
Não é aumento, é reposição.
É reposição. Eu não posso voltar atrás se eu não conseguir, se eu não seguir e atingir os limites. Então, eu preciso fazer estudo e ter certeza de que eu posso dar e qual percentual que eu posso dar. Então, assim, mais para o final do ano, sim, a gente vai avaliar. Nós estamos fazendo o dever de casa para tentar reduzir a folha de pagamento, avaliar como a Receita se comporta e aí, juntamente com o sindicato, eu acredito que no final do ano nós podemos, sim, iniciar uma conversa para uma nova reposição.
Secretária Ivânia, boa noite.
Boa noite.
Pois é, essa reposição salarial é de direito do funcionário. Vocês pagando ele vai girar no município. De uma certa proporção, ele vai voltar para o cofre. Então, o não pagamento disso foi essas contratações?
Olha, a gente avaliou, porque hoje a média de arrecadação do nosso município, dos últimos 12 meses, está próximo a 15 milhões. A minha folha de pagamento, 7 milhões. Hoje, o meu índice de folha de pagamento atual está em quase 46, né? Então, nós estamos dentro do índice, que o limite de alerta é 48, só que, diante dos estudos, se eu considerar que a minha arrecadação vai se manter nessa média de 15 milhões, e a minha folha já está 7, se manter isso muito em breve, o meu índice vai aumentar. Então, eu não posso vir e fazer um projeto de lei dando uma reposição maior e depois a minha arrecadação não se mantém e eu atinjo o limite. Porque se manter esse percentual, eu já chego a 50% até o final do ano. Então, a gente já está pensando num cenário otimista de que minha arrecadação vai aumentar. Sim. Quando eu mando o projeto de lei com 3%. Tá, ela mesmo sabendo que vai voltar, sim, mas eu não posso jogar no bicho e conceder, porque depois eu não posso retirar.
Tá, secretária, mas eu perguntei se esse não pagamento foi por causa dessas contratações a mais.
Não. Não pagamento...
Ivânia, me permite a parte. Sem manifestação no plenário, enquanto que está dando explicação, não quero manifestação, senão vou interromper a sessão.
Desculpa, eu não entendi a pergunta. O não pagamento de...
Vocês contrataram mais pessoas. Com isso não, e não foi pago o que era de direito retroativo.
Olha só, a gente não pagou porque o projeto de lei foi mandado para a Câmara, ainda não foi aprovado a proposta. Então, a pergunta seria se a gente não concedeu um índice maior porque teve aumento na contratação?
Sim,
seria isso?
Isso.
Entendeu? Olha, eu não posso te afirmar isso, porque mesmo se a gente... O aumento que teve... Não foi assim, nossa, tão significativo, entendeu? Talvez eu poderia dar um percentual a mais, sim, só que todo não. Mesmo sem as contratações, eu não poderia dar os 16,14% que foi solicitado.
Tá, mas entendeu? São funcionários, fazem por onde... Vê o máximo que vocês puderem fazer, o quanto antes também.
Sim, tá? É interesse nosso. E como eu disse e ressalto, quem conhece, né, o nosso prefeito sabe que, por ele, eu acredito que ele já teria, inclusive, dado. Só que aí a gente, como gestores, a gente precisa, às vezes, né, chegar e falar, olha, não dá agora, e poupar também para a gente depois não ter responsabilidades. Mas é interesse dele, da administração, sim, conceder e dar a inflação no máximo que a gente conseguir. Porém, dentro dos limites, né, sem fazer nada que possa depois prejudicar e arrecadar responsabilidades, né, para o município. A gente não pode, né, ser imprudentes.
Secretário, eu entendo, não sou muito desses de superávit, de déficit, entendo pouca coisa, tá? Mas nada melhor do que você ver um colega de trabalho, um funcionário bem remunerado, e aí ele vai trabalhar com disposto, o serviço dele até rende mais. Tá?
Com certeza.
Muito obrigado pelas respostas.
Ivana, boa noite.
Boa noite.
Eu gostaria apenas aqui de fazer uma observação. Eu gostaria muito que você, como secretária de administração, levasse essa observação muito em conta. É claro que todos aqui, unânimes, os vereadores, gostaria muito que o executivo remunerasse melhor todos os servidores, porque é o que merece, é o que carrega o município nas costas. Não adianta vir aqui ficar falando um monte de coisa, sendo nós, todos nós, sabedores, o quanto importantes são os nossos servidores municipais, efetivos, seletistas e comissionados. Todos eles têm uma grande parcela de ajuda para o bem andar do município de Santa Maria de Jatibá. Mas a observação que eu gostaria de fazer é que, quando iniciar essas conversas, por gentileza, convide um por um de todos os vereadores aqui presentes. vou fazer esse apelo, um por um, para que depois, quando chegar o projeto de lei, nós, vereadores, na hora de analisar ele, devolver para o prefeito. Passar. Devolver ele para o prefeito, acompanhar o estudo desde o início, mas convidar um por um de todos os vereadores. Porque depois que o projeto de lei chega aqui, e que chegou na última terça-feira, retornou para cá de novo, e hoje foi encaminhado, infelizmente, não deu tempo de botar para votação, o presidente não colocou para votação. Nenhum dos vereadores em sã consciência vai votar contra um aumento de salário. Eu acredito que ninguém vai querer votar contra aumento de salário de servidor, pelo amor de Deus. Se é pouco ou se é muito, não vai votar contra. Também não acredito que tenha ninguém aqui satisfeito com o valor de 3% repassado ao servidor. Mas poderíamos avançar muito se os vereadores tivessem sido convidados para essa reunião desde lá do começo, e todos. Todos os vereadores, não é apenas um, dois, três, não, todos. Todos os vereadores aqui é representante do povo, de igual modo. De igual modo. Obrigado.
O segundo, né, esclarecimentos, eu posso seguir outras perguntas?
Ivane, eu só queria acrescentar aqui. O que embolou o meio de campo tudo também foi aquela resolução que o presidente da República baixou, que não podia ter aumentos funcionários públicos, nem municipais e nem estadual. Aí embolou esse 2020, 2021, e agora o prefeito vai dar isso de uma vez, não tem nem como ele dar esse percentual que nós perdemos para trás, porque, né, igual você explicou aqui, por causa da folha. Em questão também o que impactou realmente na folha. Claro que todo mundo quer e todo mundo fica feliz e satisfeito quando o prefeito dá o abono. O abono, se você dividir ele, R$1.000 por ano, dá na média de R$80 por mês para cada funcionário. Por mês a mais no salário, se você dividir ele por ano. Né? Então, ele deu R$500 o ticket, tudo isso a gente tem que contar. Então, na verdade, esse abono que eles recebem, se você contar, claro, ele dá um aumento de quase R$100 por mês a mais durante o ano, só que você recebe isso tudo de uma vez. Claro, se o prefeito pudesse dar R$2.000 de abonos, claro que a gente quer isso, mas a gente está aqui para ajudar naquilo que for necessário. Mas o prefeito, inclusive eu e Joel, nós estivemos com ele hoje conversando sobre o próximo aumento, ele falou que ele está estudando realmente igual você falou, para dar um aumento, o que ele puder fazer para ajudar os funcionários, ele vai fazer, eu conheço ele e estamos aí para ajudar. Obrigado pela sua explicação.
Exatamente isso, né? O abono é muito legal receber ele, todo mundo gosta, ajuda muito. Só que talvez a gente poderia, a partir dos próximos anos, avaliar se não seria melhor transformar esse abono que a gente recebe em uma única vez em uma reposição salarial, onde vem todo mês. E é fixo, a gente vai levar para a aposentadoria. Não é um mês, né? Não é só um mês. É bom receber, só que isso impacta, né, na folha de pagamento e tudo, e prejudica. Então, assim, eu deixo, né, esse pensamento para a gente avaliar essa questão do abono para talvez os próximos anos e aplicar isso em uma reposição.
Ivone, deixa eu só fazer uma colocação ainda. Penso o seguinte, meu ponto de vista, tá? Para quem está ouvindo aí na rádio e quem está assistindo aí. Eu sempre penso o seguinte, a gente tem que ter planejamento. Para tudo, você faz o planejamento na sua casa. Você não vai lá comprar alguma coisa sabendo se você não vai ter aquele dinheiro. E ninguém vai dar também sabendo se não vai ter sobrando. Você disse que o prefeito, claro que ele tem vontade de dar a reposição. Dar não, é direito nosso, ele é obrigado a dar. O município é obrigado a dar a reposição salarial de todos os funcionários. Mas a Secretaria de Administração está fazendo a parte dela, está planejando, está mantendo o executivo a par dessa situação? por causa da folha, dos números, porque toda vez que chegar para lá, vai falar que os números não batem. Toda vez que a gente chega lá, fala, ó, não está sobrando, a gente não pode, e tem isso, tem aquilo. Toda vez eles chegam para a gente, Luciano, eu concordo plenamente quando você disse hoje, os vereadores estão participando, mas muitas vezes nós somos leigos na parte de números e eles tentam passar a perna na gente. E a gente tem que ficar esperto por isso. Então, assim, a parte da administração, a secretaria, eu acho muito importante, tá? Ivone, eu acho muito importante o trabalho de vocês. E a clareza, que temos que ter clareza. Veio gente de Garrafão aqui, eu estou vendo servidores de Garrafão aqui, por quê? Se eles não lutarem pelos próprios direitos deles, os outros vão continuar de braços cruzados. Tá? Então, muitas vezes, a gente é questionado, a gente precisa falar aqui na frente, que nós somos a voz deles aqui, e eles falam, Ivone, olha, e o nosso salário? Vai... Gente, eu falo, fico reclamando, o salário de merendeira está um salário mínimo. Quem sobrevive com salário mínimo hoje? Se não tiver essa reposição salarial, não, daqui a pouco não vamos ter nem inscrição para merendeira mais. E assim é para vários setores que estão sobrevivendo com salário mínimo. Então, a Secretaria de Administração tem que avaliar isso junto com o mercado.
Então, como eu disse, eu assumi agora, administração, eu não posso falar, né, de como foi os anos passados antes, só que nós sim planejamos, tanto é, como eu disse anteriormente, que quando nós avaliamos que a folha tinha aumentado e verificado que foi na educação, o que nós fizemos? Nós fomos até lá. Então, nós estamos planejando, nós estamos olhando, nós não estamos deixando de fazer nada. Entendeu? Então, nós estamos fazendo, sim, e vamos continuar fazendo. O segundo questionamento foi a apresentação do impacto financeiro das contratações desse exercício, né? Primeiro, eu quero esclarecer que o impacto financeiro, ele é feito quando há uma nova contratação, uma vaga nova que surgiu, quando ela não é feita para substituir um servidor que já estava contratado ou efetivo em decorrência, talvez, de uma rescisão, uma aposentadoria. Então, nesses casos que é feita a substituição de um servidor, não é feito impacto financeiro, porque essa despesa já existe. Não tem por que a gente fazer esse impacto. Então, é feito impactos em cima das novas contratações. O segundo esclarecimento é que a Secretaria de Administração, ela é responsável pelos processos seletivos dos cargos que são de cargos gerais que abordam todas as secretarias. Cargos exclusivos da educação e exclusivos da saúde, que é caso de professor, merendeira, secretário e profissionais da saúde, esses processos seletivos são feitos especificamente na secretaria e são de responsabilidade dessas secretarias. Então, eu trouxe, né, eu apresento para o presidente o impacto financeiro de todas as contratações que houveram e que houve necessidade de fazer o impacto financeiro do exercício de 2022, dos processos seletivos que são geridos pela Secretaria de Administração, porque eu não tenho conhecimento e nem passa por mim os outros processos seletivos. Entendeu? Eu entrego para o senhor presidente.
Então, só aqui, resumindo, aqui então está o que vocês previam para a contratação de 2022.
Aqui é como que é feito. Quando a secretaria solicita uma contratação, ela precisa justificar porque ela está fazendo essa contratação. Então, quando ela diz, olha, eu preciso convocar um auxiliar geral para ocupar a vaga de fulano que pediu exoneração. Então, a gente identifica que é uma substituição e não faz o impacto. Quando ela diz que ela precisa de um cargo novo, considerando demanda, né, de serviço em referido setor, então é uma contratação nova, é uma vaga nova. Nesse caso, é feito o impacto. Então, o impacto ele é feito no processo que a secretaria solicita a contratação. Aí eu tirei cópia. Fiz um relatório, na verdade, das contratações que houveram nesse exercício pelos processos seletivos da administração. Coloquei uma observação, quando é substituição, quem ele substituiu, e coloquei quando é uma nova contratação e teve um impacto financeiro, e anexei cópia desse impacto. Seria isso. E aí também, se vocês, vereadores, né, quiserem olhar esses processos, né, e melhor esclarecer, a administração está de portas abertas para receber os senhores e demonstrar, né, esses processos. Como...
Ivani, eu quero agradecer pela explicação e eu já decidi, vou botar o projeto em pauta hoje em votação. Vou interromper e vou botar o projeto em pauta.
Eu agradeço, porque nossos servidores têm uma expectativa grande, né, desse aumento vir nesse mês, por mais que talvez não seja um percentual alto, né, mas ele ajuda. Né, e aí, ele vindo, eu agradeço muito, senhor presidente. E eu estou à disposição também, né, como eu já disse, para os senhores, né, que quiserem comparecer à Secretaria de Administração para qualquer esclarecimento. Obrigada.
Estava convocado a secretária de Transporte, senhora Sanderleia, mas justamente ela pediu exoneração do cargo dela de secretário e ela não pôde vir hoje para esclarecer sobre o pedido Elimar Vesper. Passamos a palavra para o senhor Gildelson Ferreira Benfica, gerente da Caixa Econômica. Está presente? Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente encaminhado a essa Casa de Leis.
Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, mensagem número 35/2022. Encaminha projeto de lei número 35/2022, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 2109/2018. A sua excelência, o vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa visa a alteração do artigo 2º da Lei Municipal número 2109/2019, a qual autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de pessoal e auxiliar na manutenção de frota de veículos da Polícia Civil e Polícia Militar em atuação no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. A referida alteração se dá em virtude de inclusão em convênio da disponibilização de sinal de internet, que possibilita hoje uma difusão rápida através das novas tecnologias de informação e conhecimento. Portanto, a disponibilização de sinal de internet será uma ferramenta a contribuir com o bom e regular funcionamento da Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria de Atibá e no Departamento de Polícia Militar de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, nos termos da Lei número 2109/2018. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, projeto de lei número 17/2020, dispõe sobre a denominação da Ladeira Valdir Bege, situada em Alto Rio Posmoso, neste município, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominada a Ladeira Valdir Bege, com início na Rua Alfredo Ponet e término numa extensão de 585 metros, em Alto Rio Posmoso, neste município. Artigo 2º, cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º, Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publica-se e cumpre-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de maio de 2022, vereadora Selene Jastrow. Justificativa. Projeto de lei número 17/2022 dispõe sobre a denominação da Ladeira Valdeberg, situada em Alto Rio Posmoso, neste município, e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. O projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Ladeira Valdeberg, com início na rua Alfredo Ponet e término numa extensão de 585 metros em Alto Rio Posmoso, neste município. Filho de Adolfo Lourenço Ernesto Bege e Luzia Maria Carolina Reblinberg, um dos primeiros moradores de Alto Rio Posmoso, nasceu e passou a infância em Alto Rio Posmoso. Na adolescência, morou no período em Vitória para estudar, onde se formou em técnico contábil. Trabalhou por lá e em Linhares por algum tempo, mas o amor por sua terra natal falou mais alto e voltou a residir em Alto Rio Posmoso, trabalhando junto com seu pai. O senhor Valdir casou-se com Wanda Maria Krausberg, em 28 de janeiro de 1978, com quem teve dois filhos, Fabrício e Tatiana, e quatro netos, Adolfo, Pedro, Lourenço e Theo. Ressalta-se que Valdir trabalhou com seu pai e, como empregado para terceiros, foi produtor rural, agropecuarista e empreendeu no comércio. Mas o coração bom, solidário, não colaborava para seu êxito nos negócios. Fazer amigos era mais importante do que juntar dinheiro. Devido à compaixão com que fazia negócio, sempre pensando no outro, vendia pequenas áreas no entorno da vila de Alto Rio Posmoso, a valores módicos. Assim, a vila foi se expandindo e o progresso se aproximando. Conhecido e querido por muitos, sempre buscou ajuda, ajudar da maneira que pudesse, a quem pedia. O fato de ter morado em Vitória fez com que levasse muitas pessoas para lá para ir ao médico ou resolver outros assuntos. No dia 15 de abril de 2021, veio a óbito, causa de sua morte. Sepse grave, Covid-19, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, e foi sepultado no cemitério de Alto Rio Posmoso, distrito de Garrafão, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Diante do exposto, como forma de homenagear este homem, que foi um grande cidadão santamariense, pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade, convido os nobres colegas vereadores e vereadora a aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de maio de 2022, vereadora Selene Jastrow. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, projeto de lei número 20/2022, institui e inclui no calendário oficial de eventos no município de Santa Maria de Jetibá o Dia do Policial Militar Veterano do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído e incluso no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá Dia do Policial Militar Veterano da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a ser comemorado anualmente no dia 30 de março, parágrafo único, em caso de inviabilidade de aplicação deste artigo, o evento de que se trata esta lei poderá ser comemorado em qualquer outra data dentro do referido mês. Artigo 2º. Na data da comemoração, a que se refere o artigo 1º, serão homenageados os policiais militares veteranos no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de junho de 2022, vereador Rogério Xereda. Justificativa. Projeto de lei número 20/2022, institui e inclui no calendário oficial de eventos no município de Santa Maria de Jetibá o Dia do Policial Militar Veterano no Estado do Espírito Santo e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, inicialmente, cabe registrar e esclarecer ao cidadão santamariense que o veterano é aquele militar que, após muitos anos de serviço prestados à sociedade, foi transferido para a reserva remunerada ou fora reformado em razão do efetivo cumprimento de seu tempo de serviço junto à instituição policial militar. No mérito, trata-se de uma justa homenagem àqueles que se dedicaram à sua vida de trabalho à corporação e, consequentemente, à nossa população, muitas vezes colocando a própria vida em risco para assegurar a ordem, a paz e o bem da sociedade. Sendo assim, é de suma importância que esta Casa de Leis reconheça o papel fundamental do policial militar veterano para o município de Santa Maria de Atibá e que o mesmo obtenha o seu reconhecimento com a inclusão e advento do dia do PM veterano, 30 de março, integrando o mesmo ao calendário oficial de eventos da cidade, rendendo-lhes a merecida homenagem. Portanto, dada a importância do referido projeto, peço apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para a aprovação do presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de junho de 2022, vereador Rogério Xereda. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, projeto de decreto legislativo número 18/2022. Concede título de cidadão santamariense ao senhor Washington Henrique Machado e dará outras providências. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Washington Henrique Machado. Artigo 2º, homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 42ª Festa do Colono. Artigo 3º, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de maio de 2022, vereador Clóvis Brown. Justificativa, projeto de decreto legislativo número 18/2022, concede título de cidadão santamariense ao senhor Washington Henrique Machado e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, de acordo com a lei orgânica municipal, em seu artigo 35, concede o título de cidadão santamariense ao senhor Washington Henrique Machado, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo. O homenageado Washington Henrique Machado nasceu em 10 de julho de 1988, em Domingos Martins, Espírito Santo. É filho dos agricultores, senhor Damião Machado e da senhora Adelina Francisca Endrige Machado. Cresceu e sempre desenvolveu atividades ligadas à agricultura. Em 2012, formou-se como técnico em agropecuária na Escola Família Agrícola São João do Garrafão, neste município. Em seguida, começou a ministrar aulas de agricultura na Escola Família Agrícola de São João, de São Bento, do Chapéu, Domingos Martins, Espírito Santo, até o ano de 2015. Nesse período, formou-se também no curso superior de Geografia pela Universidade de Uberaba, Minas Gerais. Sempre conciliou o trabalho nas escolas com o trabalho de sua propriedade. Em 2016, foi convidado pela administração do município de Domingos Martins para desenvolver atividades ligadas à associação e cooperativas. No ano de 2017, com fortes ligações com o município de Santa Maria de Atibá, decidiu ajudar no conselho administrativo da cooperativa agroindustrial de Garrafão Cooper Fruit, localizada em Garrafão, Vila Gonçalves. Hoje, está à frente da Cooper Fruit como diretor-presidente, sendo esta a maior cooperativa 100% da agricultura familiar do Estado do Espírito Santo. O homenageado, conforme exposto, contribuiu de forma significativa, levando o nome de nossa cidade, demonstrando o carinho e respeito ao nosso município. Por tudo isso, e muito mais, o Washington Henrique Machado faz jus com méritos indiscutíveis ao título de cidadão santamariense. Portanto, requer o apoio dos pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de maio de 2022, vereador Clóvis Brown. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 29/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a viabilidade de redução de carga horária de trabalho dos servidores públicos municipais que são pais ou responsáveis por pessoa portadora de necessidades especiais. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, por meio dos vereadores abaixo assinados, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilidade de redução de carga horária de trabalho dos servidores públicos municipais que são pais ou responsáveis por pessoas portadoras de necessidades especiais. É um fato público e notório que servidores responsáveis por pessoas que necessitam de cuidados especializados precisam de tratamentos os quais devem ser feitos de forma frequente e ininterrupta. Portanto, a presente indicação está atendendo aos princípios da dignidade da pessoa humana, garantindo constitucionalmente ao proporcionar ao servidor público um horário diferenciado de trabalho para que possa tratar ou amparar seu familiar que precisa de um tratamento especial. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de maio de 2022. Vereadores, Luciano Alves da Silva e vereador Valdivino Manske. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 40/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo desenvolver um informativo online explicando o funcionamento do orçamento público à população deste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio da vereadora primeira vice-presidente Ivone Chilive Guilherme, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal desenvolver um informativo online explicando o funcionamento do orçamento público à população deste município. A indicação visa trazer explicações a respeito das leis orçamentárias que foram implementadas na Constituição Federal de 1988, quanto às suas características em comum, sua iniciativa legislativa, prazos a serem observados, suas peculiaridades e a natureza jurídica de cada uma delas. Conforme dispõe o artigo 165 da Constituição Federal, o sistema orçamentário brasileiro é composto de 3 leis orçamentárias, que são a Lei Orçamentária Anual, LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e o Plano Plurianual, PPA, todas as iniciativas do chefe do Poder Executivo, respeitando uma hierarquia material com uma compatibilidade entre elas. A Lei Orçamentária Anual deve ser compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretriz Orçamentária, incluindo suas emendas realizadas pelo Legislativo, que devem estar compatíveis com o Plano Plurianual. Na intenção de levar mais conhecimento à população referente às leis orçamentárias, solicita-se que seja desenvolvido um informativo online explicando o funcionamento numa linguagem clara e acessível que se façam necessárias para a plena e completa compreensão de todos os munícipes a ser divulgado nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de maio de 2022, vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 47/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação da estrada que liga a Igreja Jequitibá, passando pelas granjas do Lequinho até o sítio Vesper, conhecido como Tico-Tico neste município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Joel Ponte, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica a pavimentação da estrada que liga a Igreja Jequitibá, passando pelas granjas do Lequinho até o sítio Vespe, conhecido como Tico-Tico neste município. Apresenta-se tal medida, considerando ser de uma necessidade da população do aludido local e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população neste município. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de junho de 2022, vereador Joel Ponat. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 51/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um parquinho na Escola Adolfo Pagung, ao lado do IFES, em Caramuru, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Joel Ponte, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um parquinho na escola Adolfo Pagung, ao lado do IFSE, em Caramuru, neste município. Essa indicação se faz necessária, pois, ao construir um parque infantil na mencionada escola, muito beneficiará as crianças nas atividades curriculares e de lazer. Sabendo que o pedido é considerado uma necessidade básica e de suma importância para aquela escola, seria de suma importância que essa administração verificasse a possibilidade de construção de um parquinho adequado, bem estruturado, para oferecer segurança às crianças que ali estudam ou venham a estudar. Diante do exposto, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, de 7 de junho de 2022, vereador Joel Ponet. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, requerimento número 13/2022. Excelentíssimo senhor presidente Eumar Francisco Tom, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça, redação final, analisou os projetos de decreto legislativo números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, que dispõe sobre a concessão de títulos de cidadania santamariense e honra ao mérito a ilustres personalidades que contribuíram ou contribuem para o desenvolvimento deste município. A comissão percebeu que todos os projetos de decretos estão em conformidade com a legislação vigente e emitiu todos os pareceres favoráveis. Ante o exposto, na condição de relator da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, venho por meio deste requerer que a discussão e votação dos projetos de decretos supramencionados sejam colocados em discussão e votação em bloco. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 7 de junho de 2022, vereador Joel Ponte, relator da Comissão Permanente Justiça e Redação Final. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, ofício número 4/2022. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, assunto, encaminha a programação da ação Junho Violeta. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, considerando que o Junho Violeta é um mês inteiro dedicado à proteção das pessoas idosas por meio da realização de ações de combate à violência contra a pessoa idosa. Considerando a ação Junho Violeta, tem o intuito de enfrentar, sensibilizar, coibir e amenizar a violência contra a pessoa idosa por meio de conscientização da sociedade como um todo. Considerando que a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, desde 2020, vem desenvolvendo a ação Junho Violeta com a intenção de sensibilizar a população de Santa Maria de Jetibá sobre a importância de combater a violência e também visando a garantia de direitos da pessoa idosa. Diante disso, encaminhamos em anexo a programação desta ação, cujos eventos acontecerão durante todo o restante do mês corrente. Contamos com a presença de Vossas Excelências, devido ser de extrema importância a mobilização, conscientização e prevenção acerca deste tema tão relevante. Atenciosamente, Neucelina Espíndola, secretária de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social. Programação. Dia 14/6, bate-papo na Rádio Pomerana FM abordando o assunto violência contra a pessoa idosa com o técnico do CREAS, Silas Putin Fragoso, e com a integrante da equipe do SCFV para pessoa idosa, senhora Clara Lemke Vaiante. 15/6, 8 horas, passeata de mobilização em combate à violência contra a pessoa idosa pela Avenida Frederico Gruck, saída em frente à agência dos Correios, com parada na Praça Florença Augusto Bege, onde serão desenvolvidas as seguintes ações. Atividade física coletiva, com a presença dos idosos do grupo de ginástica, apresentação teatral da peça Onde Mora a Violência, serviço de saúde, teste rápido, aferição de pressão arterial, teste de glicose e atualização do cartão de vacina, e finaliza-se com um tocador de concertina. Dia 21 de 6, às 13h30, horas, encontro do SCFV em São João de Garrafão, participação da técnica do CRAS, abordando o tema violência contra a pessoa idosa. 22 de 6, às 13h30 horas, encontro do SCFV em Alto São João, São Sebastião, participação da doutora Renata Valadão, núcleo Margaridas da microrregião central serrana, abordando o tema violência contra a pessoa idosa. 23 do 6, 13h30 horas, encontro do SCFV em Alto Rio Posmoso, no Centro de Vivência do Idoso, Luísa Maria Carolina Reblinberg, com a participação da doutora Renata Valadão, núcleo Margarida da microrregião central serrana, abordando o tema violência contra a pessoa idosa. 29 do 6, às 13h30 horas, encontro do SCFV em Jequitibá, Caramuru, participação da doutora Renata Valadão, núcleo Margaridas da microrregião central serrana, abordando o tema violência contra a pessoa idosa.
Encaminho os projetos de leis e os projetos de decreto para as comissões permanentes para análise e pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. O requerimento número 13/2022 segue para a ordem do dia da presente sessão. Temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Elimar Vesper.
Boa noite. Lamento da secretária de transporte não ter comparecido na última sessão e nessa não comparecer também e já ter pedido até a exoneração do cargo. Gostaria muito de saber daquela secretaria, porque há 1 ano e 6 meses atrás eu fiz indicação de pintura de faixa de pedestre, entre outras pinturas que estão lamentáveis no nosso município. Isso foi feito um pedido através do meu gabinete em janeiro de 2021. A prefeitura respondeu que iria botar em análise com o engenheiro. E uma empresa foi botada em licitação, uma empresa então ganhou 20 faixas elevadas, que também foi pedido. 12 já estavam indicados os locais onde que ela ia ser, iam ser. As outras 8 ainda iriam ser definidas, e até agora nada. Isso é exatamente 1 ano e meio. Então fica aqui minha indignação. Ela tem o direito de se exonerar, eu sei disso, mas eu sei que não foi por esse motivo. Mas eu gostaria muito que alguém daquela secretaria viesse se explicar por que, que isso está. Eu tenho os ofícios, tudo oficializado lá e não tive resposta. Também lamento que pedi que o responsável da Caixa Econômica, o gerente, não sei, viesse se explicar por que, que o tamanho dessa fila. A lei municipal diz que até o 6º dia do mês, a tolerância de espera na fila de um banco é 30 minutos. Depois do 6º dia, é somente 15 minutos. Vocês podem ver que todos os outros bancos você vai, você tem que primeiro pegar a senha e você senta lá e espera. Inclusive, na senha vem até a hora que você chegou ali e pegou. e aqui debaixo da nossa, do nosso nariz aqui isso não está acontecendo. Então, por quê? A gente sabe que o pessoal está recebendo o FGTS? Sim, sabemos. Mas por que, que não se faz uma coisa mais organizada com essa internet hoje, com os apps, com certeza até um telefone, inclusive até para receber o fundo de o PIS/PASEP, você tem que ter um número de telefone, senão você não recebe mais. Então, por que, que não se informatiza isso aí? Tá? Infelizmente não veio, não posso obrigar ninguém. Vou ficar sentindo muito se isso bater no PROCON, porque se tiver denúncias, isso aí dá indenização, né? Lamentável. Com grande alegria que comunico que vai se abrir no dia 27/6 a 1/7 o processo seletivo das secretarias, onde que vão se vai ter o processo para braçais, coveiros, pedreiros, vigias, várias pessoas vão ter oportunidade de poder se inscrever ali. Pode entrar direto no site, tá? É www.pmsmj.es.gov.br, em minúsculo, tá? É o site da prefeitura. E caso contrário, pode entrar com os nossos assessores aqui na Câmara, que a gente terá o prazer de ajudar, tá certo? Meu muito obrigado, boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Amar Francisco Tom, a rádio que está transmitindo a nossa sessão, nossos internautas, e em nome da vereadora Selene, que hoje retornou, está em recuperação depois da sua cirurgia, eu cumprimento os demais colegas vereadores aqui. Em nome de todos os funcionários públicos presentes aqui na plenária, em primeiro lugar, gostaria de dar o parabéns a todos vocês pelo serviço prestado ao município de Santa Maria de Itibá. Fica aqui os nossos agradecimentos. E, em nome de vocês, eu cumprimento os funcionários. Dentre eles, a Fabiana, minha assessora, incansável na nossa luta diária e constante aqui na Câmara Municipal. A vinda é rápida hoje, só para fazer um agradecimento especial à Secretaria de Meio Ambiente, que teve a sua programação na semana passada em vários locais, né, de Santa Maria de Itibá, Horto Municipal, Centro, enfim, Limpeza do Rio. E por algum momento, e num momento bem curto, eu pude estar presente devido a alguns compromissos, mas aqui gostaria de deixar os meus parabéns a todos os responsáveis pela Secretaria, em especial os funcionários que fizeram um belíssimo trabalho. Então, não vou nomear ninguém, para mim não cometer nenhuma injustiça de esquecer algum nome, mas aos funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, nossos agradecimentos, pois foi uma semana bastante bacana e proveitosa para o município de Santa Maria de Itibá. Por hoje é só, boa noite a todos.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereador Ivone Shriva Guilherme.
Uma boa noite a todos. Cumprimento todos aqui presentes, colegas vereadores, mas em especial a Graciana Welter, Laudemar Hammer, seu filho, a Zenilda e a Kailane, que são de Garrafão, que vieram também aqui por uma luta, representando os demais servidores públicos. Hoje quero agradecer também, o Luciano já iniciou, o trabalho que o Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente veio fazendo. E uma das coisas que eu fiquei muito feliz pelos comentários que eles fizeram é que anos atrás, se fossem para fazer uma limpeza de um rio, era-se tirado 2, 3 caminhões de lixo no rio aqui no centro. E este ano foi tirado mais ou menos 300 quilos. Ainda é muito, claro, porque no lixo é no lugar do lixo, não é dentro do rio, né? Mas comparando anos atrás, quer dizer que a população já está melhorando a sua consciência sobre a questão do lixo. Então, também agradecer à Secretaria de Meio Ambiente, continuam fazendo boas ações, pois eles envolveram escolas, sindicatos, né, o Sicoob, as comunidades principalmente, né? A gente tem que começar a educar as crianças desde pequeno em relação ao lixo, porque depois de grande é complicado.
Vereador Ivano, me permite uma parte, por gentileza, para mim corrigir um erro grave da minha parte. Eu dei os parabéns na minha fala à Secretaria de Meio Ambiente, foi ela que realizou o serviço, mas com a ajuda maciça da Secretaria de Serviços Urbanos. Então, aos meus colegas da Secretaria de Serviços Urbanos, meu pedido de perdão. Eu não levei minha colinha, saí daqui e fui para lá, minha colinha ficou. Eu acabei esquecendo, mas foi ajuda maciça de todos os funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos. Obrigado pela parte.
De nada. Que bom, né? Secretarias devem se unir mesmo para fazer um trabalho melhor sempre no município. Quero agradecer também a equipe do interior de Santa Maria de Itibá, que fica em São João de Garrafão. A equipe do interior que eu falo que, onde que é coordenado pelo Adel Sternes e agora pelo Certinho, né? Eles têm uma equipe onde que eles cuidam mais ou menos 35% de Santa Maria de Itibá. Sendo que aqui embaixo nós temos 5 equipes, tá? Então, quando lá em São João de Garrafão, do Rio Posmoço para cima, a gente reclama que o serviço demora muitas vezes, o Zongo, o Clóvis, a Selene, eu e o Teodoro, né, que somos lá de cima, nós estamos com uma equipe que cuida de 35% do município sozinhos, sendo que tem mais 5 equipes. Eu acho que isso poderia ser revisto um pouquinho, a gente deveria planejar isso. Eu até mandei, conversei já com o Adriano, mas foi sugestão do vice-prefeito que eles dariam conta, sim. E quem está sofrendo as consequências é o povo, né? Então, até quando que uma decisão, às vezes, tomada por uma ou duas pessoas é bom para a comunidade? Às vezes, a gente tem que conversar com todas as pessoas envolvidas, né? Mas eu quero parabenizar a equipe lá em cima e todos que trabalham na subprefeitura, que atendem tão bem o nosso povo lá do interior. Também preciso agradecer que, finalmente, depois de muito tempo, nós conseguimos um médico. Então, a Secretaria de Saúde conseguiu mandar um médico para a gente agora. Né? Graças a Deus, já estávamos tendo uma luta, uma dificuldade muito grande. E é de um projeto, né? O nome dele é Brian, ele é da Venezuela. E está se adaptando bem. Acho que a Zenilda, que é agente de saúde, a Graciana, que é lá de cima, né? Vai fazer um trabalho belíssimo. E a comunidade também precisa ajudar. Às vezes não adianta a gente ter um melhor profissional, sendo que a comunidade e a equipe também tem que colaborar, né? Então, todos nós precisamos, sim, fazer a nossa parte. Dizer também sobre a Secretaria de Ação Social, vem sempre desenvolvendo alguns trabalhos que eu gosto muito. Então, esse mês é o Junho Violeta. O que significa o Junho Violeta? Considero que o Junho Violeta é o combate contra a violência à pessoa idosa. Né? Já foi lido hoje pelo nosso primeiro secretário, né? Em que esse mês, então, terá umas atividades relacionadas ao combate contra as pessoas idosas, né? Essa violência que nunca deveria existir, né? Mas, infelizmente, ela existe. Né? Tem muitos idosos que sofrem e nós temos obrigação de fazer a nossa parte, de ajudar onde que podemos, alertando, e uma delas é participando desses eventos que a Secretaria está promovendo. Muitas vezes a gente vem nessa tribuna e a gente não gosta só de falar de coisas ruins, a gente gosta de falar coisas boas também, né? Então, estou elogiando aqui as secretarias, estão fazendo um bom trabalho, agradecer a Ivânia que veio fazer a explicação aqui, porque eu não preciso perturbar o prefeito, mas os secretários têm que dar conta do recado do papel deles lá, né? Semana passada, não me recordo se foi o Valdivino ou qual vereador que começou o assunto em relação ao hospital. Ficamos tristes porque o hospital, o município em si não tem um hospital. Nós temos o Hospital Concórdia, que é uma associação filantrópica, sem fins lucrativos. Ela vive da ajuda de todo mundo, todo o governo, tanto o estadual, federal, municipal, né? Todos ajudam o Hospital Concórdia a sobreviver. Porém, está tendo muitas reclamações, desde o atendimento inicial, né? Desde quando bota aquela pulseira, desde aquela classificação até o atendimento. Deixam esperando demais as pessoas. Ninguém vai no hospital à toa. Eu penso que ninguém sai na madrugada à toa para ir no hospital. Então, não sei por que está acontecendo essas situações. Fiz questão também de conversar com o Dr. Lorival, com alguns médicos referente a isso, e eles me fizeram pensar um pouquinho sobre essa questão. Falei com eles que eu estava bem chateada, porque a gente que está lá na frente, a gente recebe as reclamações. Ele falou o seguinte: se coloca agora no meu lugar, só tem dois médicos atendendo, e vem de 70 a 120 pessoas por dia para ser atendidos. Né? Então, imagina dois médicos ter que atender isso tudo, e você tem que dar ainda atenção à emergência e urgência que aparecem. Então, muitas vezes, a fila de espera lá não anda, porque chegou uma ambulância, aconteceu alguma situação que precisa estar atendendo. Mas aí que vem a questão. Cadê o nosso o dever e o direito? Nós temos direito à saúde. Diz lá que nós temos direito à saúde. Se nós temos direito à saúde, nós sabemos também que o município, ele ajuda mensalmente e sempre cobre as despesas que o hospital precisa. Né? A gente não está dizendo que o hospital, que o município não ajuda. Porém, com esse aumento dessa demanda, cada vez está tendo mais gente, mais gente, mais gente, mais gente chegando para Santa Maria de Itibá, o que que vai ser do nosso hospital se continuar assim? Então, eu peço à Secretaria de Saúde do nosso município que pense, junto com o Executivo, que faça uma reunião com a diretoria do hospital e também os vereadores de Santa Maria de Itibá. Eu acho que nós deveríamos fazer parte disso, porque eu não aceito tratar mal um pomerano, não aceito tratar mal uma pessoa que está passando mal. O menos, igual o colega vereador falou, que se na fila de um banco você tem uma lei que você tem, só pode esperar meia hora, no hospital você vai ficar 4, 5 horas esperando, né? Então, são vidas que estão se colocando em risco. E pode ser o meu pai, pode ser o seu pai, minha mãe e sua mãe. Né? Pode ser o meu filho, pode ser os filhos de vocês também. Então, eu tenho orgulho de falar que eu sempre usei o SUS para tudo. Meus partos foram pelo SUS, eu poderia ter feito particular? Poderia. Mas sabendo que o SUS ia talvez ser a mesma coisa. Tá? Então, por isso eu defendo, eu falo que a gente não temos hospital, precisamos ajudar o que tem. Se o nosso hospital precisa dobrar de tamanho, a gente precisa dar saúde para o nosso povo, assistência à saúde do nosso povo.
Me permite uma parte?
Por favor.
Vereadora, o hospital faz o que ele pode. Ruim assim, pior sem ele, se não tivéssemos ele. Tá? Para conseguir médico, sabe como que está difícil. Para se manter, ele já está no vermelho de novo. Tá, por coincidência, estive com a diretoria do hospital, entrando para falar com o prefeito, tava as mulheres lá, são só mulheres da diretoria, só o Lorival Teste, que lá não estava, mas elas não sabem o que fazer, elas estão empurrando com a barriga e estão com medo de não ter coisas, as empresas, mas não oferecerem produtos para eles. Então, é muito fácil a gente criticar, a gente quer ser logo atendido, a gente critica aqui, mas vai lá em Vitória. E ainda eu vejo nas beiradas da estrada tomate jogado, chuchu jogado. Tá? Por que que não deixa aqui lá no hospital? Pouquinho que seja, se cada um fizesse a sua parte, já ajudaria. Tá? Então, eu sou da. Né, eu fico na farmácia, então as pessoas vêm muito reclamar. Mas muitas pessoas também querem chegar como se estivesse chegando num hotel de 4 estrelas. Vai para a Grande Vitória para você ver como que é lá. Meu muito obrigado.
Com certeza.
Vereador Ivone, se me permite também, vou emendar logo a questão do hospital. A gente viu que esse final de semana, né, rodou um vídeo, acho que foi encaminhado para todos os vereadores, né, esse vídeo. Então, assim, a gente lamenta muito que esses casos aconteçam. E a gente também, do jeito que o meu colega Fespinha já falou, imagina se a gente não tivesse. Eu creio que agora, como que está conseguindo mais médicos para Garrafão, já foi, né? Então, está vindo esses mais médicos de novo do programa. E eu espero que isso ajude, que as pessoas voltem a procurar seus PSFs primeiro e depois vão para o hospital, porque o hospital é para urgência e emergência. O hospital não é para mim mostrar um exame, para mim pegar um atestado médico, coisa simples, né? Então, isso aí tem que ser resolvido no seu PSF. Então, a gente lamenta que ultimamente a gente também não tinha. Então, as pessoas também têm que ir para o hospital. Mas agora, com essa reposição, né, dos médicos para as unidades de saúde, nós lá em Rio Posmoso, e graças a Deus que a gente está com uma equipe com dois médicos, então eu peço que todas as pessoas que não for urgência, vá primeiro para a unidade de saúde. Se você tiver com febre, se você tiver com dor de cabeça, se você estiver precisando, se daí o médico de lá achar que precisa ser encaminhado para o hospital, ele vai encaminhar para o hospital, né? Então, assim, e assim em todas as unidades. Aqui na AMA a gente também está tendo, às vezes, né, esses dias atrás, acontece também do médico pegar Covid, ou pegar atestado, que aconteceu lá em Rio Posmoso, a gente também, o médico também fica doente igual a gente fica, né? Então, assim, a gente nunca vai conseguir atender todo mundo do jeito que a gente gostaria que atendesse o hospital. Com certeza, sempre já foi, e a procura cada vez é maior, e cada vez a gente sabe que também acontecem muitos acidentes, muitas urgências, né? E que tem que ser atendido primeiro do que as pessoas que não estão tão graves, né? Então, a gente seria o ideal que pudesse, igual esse final de semana agora. Esse final de semana a gente sabe que vai ser feriado quinta, sexta-feira vai ser ponto facultativo, sábado, domingo. Então, o hospital vai ter uma demanda muito maior, né, de procura. Então, nesses dias que, que o hospital pudesse se programar, ter dois plantonistas atendendo no pronto-socorro. Não um, dois plantonistas aí para poder suprir, e mais um que fica nas internações.
Sim, estou só fazendo uma complementação do que a gente recebe, né? Às vezes a gente quer tampar o sol com a peneira e não é bem assim que está acontecendo. A gente precisa falar, sim, que tem reclamações, que o povo não, às vezes, não é bem atendido, demora. Mas a gente também tem que entender o lado do hospital, que não é fácil, tá? A gente também tem que se colocar no lugar deles, que o médico também só tem dois médicos. Mas como vereadora hoje, o direito do cidadão é em primeiro lugar. O direito do cidadão, ele é ter, ele tem o direito de ter um médico. Então, se não tem no posto de saúde, tem que ter no hospital. E aonde que entra o município nisso, né? Então, o município está ajudando, a gente sabe que sempre está ajudando, sempre está cobrindo. As mulheres são guerreiras. As mulheres que estão, a equipe que está cuidando do hospital são guerreiras. O prefeito está ajudando, mas nessas horas a gente vai ter que interferir e ver se a gente vai ter que ajudar mais o hospital ou não, devido à demanda. Mas eu também penso que eles têm que chegar para a gente com essa demanda. Porque só ouvir falar dos outros, a gente tem que ouvir os dois lados, né? Muito obrigada, uma boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, chamado Francisco Thomas, demais da mesa diretora, os demais vereadores, vereadora Selene recuperada aqui de volta, né, Selene, não 100%, mas está indo. Cumprimento o público, os funcionários, em nome da Marilete e da Paula, cumprimento todos os demais funcionários aqui da Prefeitura. Pegar um gancho aqui da nossa vereadora Ivone. Cadê os mais médicos? Não estava bom? O que, que é melhor, você ter um posto de saúde com um médico cubano ou sem médico? Agora faz falta. Mas esse programa Mais Médicos, com os médicos cubanos aqui no nosso país, foi o melhor programa que eu já vi na minha vida. Você pagava 10 mil reais o médico e ele ia para o posto de saúde de manhã e voltava à tarde. Mas, se Deus quiser, ano que vem vai ter cubanos aqui de novo em Santa Maria. Aí não vai faltar médicos. Cubanos, acho que. Venezuelanos, cubanos. Era cubanos, né? Cubanos. E tinha médicos bons, claro, que alguns falhavam também. Eu sei que alguém vai falar, ah, ele é esquerdista, mas o que é verdade tem que falar a verdade, o que é bom tem que falar. E na época era show de bola, Caramuru tinha uma, o povo estava satisfeito. Hoje vem um médico de Vitória, ele trabalha 2, 3 meses, ele é chamado para trabalhar no Hospital das Clínicas, aí ele pode trabalhar de noite em outros hospitais, tem posto de saúde para ele atender, então ele fica pertinho da casa dele, ele prefere dar é trabalhar em Vitória. Hoje eu estive no gabinete do prefeito, eu e meu colega Joel, e conversei com o prefeito sobre uma rua que fica na Vila Nas, Luísa Maia Nas. Eu pedi ao prefeito, e realmente, ali não tem iluminação pública, não tem calçamento, não tem drenagem, e quando chove, vira uma lama. Então, conversei com o prefeito, ele pediu que ele vai botar essa rua para fazer calçamento para ano que vem. Então, falta fazer um bueiro, lá falta fazer drenagem, e, se Deus quiser, ano que vem, porque esse ano não dava mais, então é melhor falar que não dá para fazer esse ano do que falar e depois não ir lá fazer essa pavimentação dessa rua. Mas, enquanto isso, tem que dar uma assistente, jogar um material, um areião, né, Rogério Gereira? Vem aqui, senhores e senhoras vereadores e público, venho a presença da publicação local dizer que sou autor da emenda número 001/2022 ao projeto de lei número 026/2022, que define a estrutura regulamentar do funcionamento do Conselho Tutelar no município de Santa Maria de Tietibá. Venho solicitar ao presidente desta Casa de Leis a retirada e arquivamento da emenda número 001/2022 ao projeto de lei número 026/2022.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Selene de Astro.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom. Também quero cumprimentar todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar, né, todos que se encontram aqui neste plenário. Tive duas sessões, né, passadas ausentes, porque fiz uma cirurgia no joelho, uma artroscopia. Por isso, devido também vou estar falando daqui hoje. Né, ainda estou de muleta, mas estou me recuperando bem. Né, mas eu tive presente em casa. Todas as sessões eu estava lá. Né, então, a vantagem é essa. A gente pode estar acompanhando tudo pela internet. Né, então, eu não estava presente, mas participei, ouvi tudo que estava acontecendo aqui. Hoje eu quero assim, fazer um agradecimento especial ao prefeito. Né, finalmente saiu um trecho de pavimentação com Revisol, lá para Rio Posmoser, quase 1 quilômetro. Né, foi uma rua, um final de rua do Sulimaratsky, e uma outra rua que foi denominada Gentil Guilherme, e um trecho ainda que foi na zona rural, que não está incluído em zona urbana. Mas era um trecho de extrema necessidade. Né, que ali, volta e meia, as carretas ficavam lá, não conseguiam subir nem na chuva e nem no seco, porque eles patinavam, né, no seco, que era o morro muito a pique. Né. Então, assim, quero deixar meu agradecimento aí ao prefeito, né, por ter feito esse trecho, e ficou muito, muito bom. Ficou como se fosse um asfalto. Então, quero deixar meus agradecimentos à Secretaria do Interior e também a essa equipe que fazem, e depois eles continuam até dia de sábado, domingo, continuam molhando, que precisa ser molhado esse trecho depois, vários dias. Né? Então, eles continuam ainda lá cuidando para ficar um serviço bem feito. E também, finalmente, aquele trecho de barracão que tanto já foi cobrado aqui do asfalto, né, que quando que ia se licitar, quando que se ia começar. Uma vez já foi licitado, foi dado ordem de serviço, mas a empresa abandonou, nem se iniciou. E agora a gente, mais uma vez, né, o prefeito, sexta-feira, esteve lá em Barracão, na comunidade de Barracão de Rio Posmoser, onde que ele deu ordem de serviço a esse trecho de asfalto que vai se iniciar, né, logo para cima de Rio Posmoser, que vão ser 2,23 km. Não é um trecho muito grande, mas é um trecho já esperado há muito tempo. Né, e vão torcer, né, do jeito que meu colega vereador estava presente ali, Rogério já falou com a empresa lá, que essa empresa não nos abandone, que continue, que termine esse trecho de asfalto, para uma vez também sair um pedaço de asfalto para a comunidade de Barracão. E também, assim, o prefeito também falou que ele vai terminar esse trecho com Revisol. Então, só quero assim, deixar meus agradecimentos ao prefeito e à Secretaria do Interior por estarem prestando esses serviços lá em Barracão.
Dona Selena, uma paz, por favor.
Sim.
Então, Dona Selena, foi muito importante a nossa ida lá, ter acompanhado essa assinatura, e refaço aqui publicamente o pedido para que essas firmas que ganhem as licitações não abandonem o serviço. Nós estamos tendo problema ali em Caramuru, né, Joel Ponte? Está lá o pessoal comendo poeira, firma pega, firma larga. Parece até uma vergonha isso. Está virando uma lenda, né? Em Rio Claro também estão com problema. A firma lá está com 3, 4 empregados, trabalhando igual tartaruga de morro acima. Eu fiz esse apelo mesmo lá, e foi na seriedade. Nós, como vereadores, como legislativo, estamos ficando com vergonha já de assinar a obra de asfalto. Que a firma pega com 2 meses e abandona.
Pois é.
Você está entendendo? Então, essas firmas que se inscrevam, que sejam responsáveis, falei lá com o proprietário lá, o doutor, senhor Peterson, se não me engano,
sim,
que não abandone, que faça o serviço, que tem início e fim. Porque o povo não pode ficar iludido desse jeito. Meu muito obrigado.
Pois é, e assim já foi, né, o primeiro listado dessa que foi aberta essa licitação, a primeira empresa já nem começou. Né? Quem se iniciou foi a segunda, ainda bem que nós tivemos 3 firmas que fizeram proposta de trabalho. A primeira nem se iniciou, mas ainda bem que essa segunda agora se iniciou, assim a gente, né, eu espero. Meu muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Interrompe os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Convido o senhor Nilton Capaz, subsecretário de Cultura e Turismo, para fazer uso da palavra. Vereadores, isso que é difícil. Aí se inscreve e depois não vem prestar conta da 30ª Festa Pomerana e dos carros antigos. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 21/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 21/2002, que altera o redação do artigo 1º e 2º da Lei Municipal número 778/2005, de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei tem como objetivo alterar a Lei Municipal número 778/2005, que autoriza o custeio de transporte escolar para universitários. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, por isso encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de maio de 2022. Presidente Rogério Schroeder, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joélio Abel, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joélio Abel, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 21/2022.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de Lei nº 21/2022, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 778/2005, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A alteração da Lei Municipal se faz necessária em virtude da inclusão do curso técnico profissionalizante no transporte de estudantes para os estabelecimentos de ensino superior e técnico, localizados nos distritos da sede neste município, na região metropolitana de Vitória e no município de Santa Teresa, bem como se faz necessária a atualização da dotação orçamentária. Sendo assim, após devida análise, não havendo irregularidades, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de maio de 2022. Presidente, Valdivino Mansco, favorável. Relator, Joélio Albert, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 31/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. pareceu o projeto de lei número 31/2022, que estabeleça a margem de consignável para descontos das comissionados facultativos na folha de pagamento dos servidores públicos municipais, ativas, inativas e pensionistas e de outros providentes de autoria do chefe de poder executivo. Justificativa e conclusão. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e as instituições financeiras credenciadas pelo município, havendo necessidade poderão ajustar e ou atidar termo de convênio para aplicações de novas margens consignáveis estabelecidas por esta lei. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 31 de maio de 2022. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abra, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho Abra, para leitura do parecer ao projeto de lei número 31/2022.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 31/2022, que estabelece a margem consignável para descontos das consignações facultativas na folha de pagamento dos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei eleva a margem consignável dos servidores públicos municipais para 35% dos vencimentos respectivos, de forma a propiciar aos servidores que de alguma forma necessitam elevar o valor de empréstimos ou mesmo diminuir o prazo de pagamento. Desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade e dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 31 de maio de 2022. Presidente, Valdivino Manske, relator Joelho Abelt, membro Valdemiro Jonas, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 32/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 33/2022, que conceda revisão geral de renumeração de servidores públicos e dos subsídios de agentes políticos municipais de Santa Maria de Itibá, de autoria do chefe de poder executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem por objetivo a necessidade de promover a revisão salarial dos servidores públicos municipais da Prefeitura de Santa Maria de Itibá, nos termos de artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O projeto de lei está em conformidade com a legislação vigente e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 13 de junho de 2022. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abra, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho A, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 32/2022.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei nº 32/2022, que concede revisão geral da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos municipais de Santa Maria de Itibá, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Ressalta-se que o referido projeto de lei tem o condão de autorizar o chefe do Poder Executivo a conceder revisão geral dos salários, vencimentos e proventos do pessoal e dos subsídios dos secretários municipais e demais agentes públicos, de acordo com a Lei Municipal 2.276/2019, no percentual de 5,66%, a ser implementada em duas parcelas, sendo a primeira em maio de 2022, no percentual de 3%, e a segunda a partir de janeiro de 2023, no percentual de 2,66%. 66%. Desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, e dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de junho de 2022. Presidente Valdivino Mansco, favorável. Relator Joel Albert, favorável. E membro Valdemiro Jonas, também favorável.
Em discussão.
Nós não iríamos votar contra, né? Mesmo que não é o que nós gostaríamos, mas é o que está tendo para o momento, né? Infelizmente, é somente essa porcentagem, ao meu ponto de vista, é sim falta de planejamento, né? Mas é difícil trabalhar com pessoas, é difícil lidar com situações, e é isso, agora só ano que vem. Vai ficar mais defasado ainda, mas com fé, e agora com planejamento, e dizem que estão investigando e planejando e olhando onde tem demais, para ano que vem estar normal, tá? Porque vai ficar 3 anos de defasagem aí.
Em discussão.
Boa noite a todos. Infelizmente, chegamos num impasse entre os funcionários públicos e o executivo, devido a essa defasagem em torno de 16%. E acredito, conversei com a orquestra ali dos bastidores ali, no intervalo, que o sindicato, de alguma forma, vai se manifestar por esses dias pedindo essa reposição novamente. E caso não aconteça, eu acredito que o Poder Judiciário também poderá ser ferido. Então, quero deixar bem claro aqui para todos os senhores que estão aqui presentes ainda, funcionários públicos, que eu falo com a maior certeza que nenhum desses vereadores que estão aqui presentes vai votar contra vocês. Porque o funcionário público de Santa Maria é o que move a cidade, é o que faz a cidade crescer. Muito obrigado, boa noite.
Continue a discussão.
Boa noite, novamente. Uma pena, né? Só 3% e poucos aí. Mas, se tem isso, vamos aceitar. Vamos aprovar. Foi falado aqui que o presidente da República, ele não deixou dar aumento. De fato, por causa da pandemia, não deixou contratar mais pessoas também. Ele precisou segurar, tanto é que o Brasil não sentiu tanto como em outros países que não tiveram um preparo como esse homem teve. Então, sindicato, usem a voz de vocês e nós estaremos juntos, que for preciso. Boa noite.
Continue em discussão.
Presidente, fica a minha pergunta aí sobre esse projeto. Aqueles municípios vizinhos que arrecada, nem tem vez que nem a metade de Santa Maria, será que eles deram menos aumento então? Porque Santa Maria arrecada muito, é um município que arrecada em torno de 17, 18 milhões, em vez dos outros lá que arrecada 8, 10, 9 milhões. Será que eles deram mais ou menos então? Porque fica a minha indignação aqui também, porque é muito defasado esse salário do nosso...
Continue em discussão.
Pois bem, senhores, aqui presentes, funcionários públicos e funcionárias públicas aqui presentes. Realmente desanimador quando se entra no supermercado, igual eu fiz com a minha esposa sábado passado. Compramos 2 caixinhas e fomos pagar no caixa R$700. Imagina vocês, aquelas servidoras, nossos servidores braçais, aqueles que cuidam do nosso município num todo, mas em especial aqueles que ganham menos. Nosso pessoal da limpeza, nosso pessoal que faz a coleta de lixo, e daí por diante, cada um é com aquilo que fez o concurso ou fez o processo seletivo ou está num cargo comissionado, quer ganhar. Mas a lição que fica é a seguinte: podemos ser bem mais forte se nos unirmos num todo. Num todo. O sindicato apresentou uns números, o executivo apresentou outros números, o executivo encaminhou o projeto de lei E como eu disse na minha fala anterior, ninguém em sã consciência vai votar contra, por menos que seja, por desanimador que seja, votar contra o aumento de salário de servidor. Não vai se cometer mais esse crime contra a categoria. Mas fato é que precisamos dar um passo além. Precisamos deixar de olhar só para dentro e olhar num todo. Existe aqui 13 parlamentares, todos nós eleitos pelo povo e a quem tem que representar com muito respeito e com muita sinceridade. E na hora de cobrar o executivo, que vamos todos juntos. E quem não quiser ir, a própria população vai estar vendo. Não pense que esse vereador que vos fala está feliz em votar 3% de aumento para o servidor. Quando faz ar de 2 anos, por não poder dar aumento, e aqui por isso, por aquele motivo, isso não vem ao caso. Fato é que o servidor foi prejudicado e ficou sem aumento. E, senhores, conheço várias senhoras, assim como o sindicato conhece, a orquestra ali, os servidores ali. Pessoas que levantam às 3:30 da manhã, aquelas senhoras que levantam às 3:30 da manhã para fazer o almoço para o marido, para arrumar as crianças, deixar tudo prontinho para ir para a escola de manhã, ganhando um salário que ganha. Vou falar com vocês, não é brinquedo, não. Então, peço com muito carinho, e isso vem de cima para baixo, né? Isso só sobra nas costas do menor, do mais pequeno, que só tem um pequeno no nome. Porque deixa esse povo parar de fazer limpeza uma semana nesse município. Muito, né? 2 dias. E vai ver onde vai parar. Então, precisamos aqui é unir forças, sim, cobrar do executivo, sim, uma melhor remuneração para os nossos servidores, sim. Boa noite a todos.
Continua em discussão.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, estimados vereadores e vereadora. Aqui no nosso município, eu sou funcionário público há 25 anos, tem muitos funcionários que recebem bem, e muito bem. Agora eu fico com dó dos funcionários que recebem pouco, 1.000 e poucos reais. Eu queria, com o presidente do sindicato, nós vereadores e o prefeito, olhasse se isso pode, por lei, dar um aumento maior ou dar um bônus, alguma coisa, para os funcionários que recebem 1.100, 1.200 reais, até 1.500 reais, que recebessem mais. Porque quem ganha 4, 5 mil reais, esses 3%, dá até um aumento razoável. Agora, para quem ganha 1.200 reais, 30 reais. Então, eu queria que, se desse, eu sei que tem as leis que impede, que é ilegal, mas se for possível, para ajudar aqueles pequenos que estão recebendo 1.200 reais. Então, esses 30 reais praticamente não faz efeito nenhum para eles, porque do jeito que sobe todo dia nos supermercados, e seria assim, uma sugestão, se desse, porque desse um aumento maior para os pequenos, porque os pequenos que mais trabalham assim no pesado, igual um braçal, e ele recebe 30 reais a mais. Enquanto um que ganha 4, 5 mil reais, ele recebe 150 a mais. Então, o pequeno sempre fica para trás. Obrigado, presidente.
Continue em discussão. Vereadores, quero cumprimentar os funcionários públicos aqui presentes, nossa TV Câmara, vereadoras. Estão falando que é 3%, mas é 5,66%. Só que 2,66% é dado em janeiro. Mas o prefeito poderia ter dado esse aumento de 5,66% de uma vez para ficar melhor para os funcionários. Eu também só voto se for em caso de empate, mas eu jamais sou contra os funcionários. Eu quero aqui deixar meu voto certo, que eu voto a favor. Se fosse em caso de empate, eu votaria a favor, porque se a gente não votar isso aqui, geralmente o funcionário vai perder isso. Então, eu quero, assim, deixar aqui para o Cast, que é o presidente do sindicato, vamos lutar junto para poder conversar, para poder ver se consegue chegar nessa perca salarial que os funcionários precisam. Então, e também a gente sempre pensa assim que ele deveria mandar a reestrutura, que tem vários funcionários que têm o salário baixo. Se fizer uma reestrutura certinha, esses funcionários poderiam ser remunerados melhor, que tem salário muito baixo. Então, quero aqui deixar registrado. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação o requerimento número 13/2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão os projetos de decreto números 4, número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 24 e 25/2022. Está em discussão esse projeto de decreto?
Isso são, boa noite primeiro, de novo, mais uma vez, volto aqui. Isso são os projetos, né, que a gente dá o título de cidadão e o, né, para as pessoas no nosso município, a Festa Colono. Título de cidadão santamariense e o honra ao mérito. Eu vou dar esse honra ao mérito ao meu amigo Gugu Pancini, como ele é mais conhecido, Fernando Pancini, né? Ele é um amigo meu de muitos anos e ele é um cara que eu admiro ele, né? Ele veio Marcos Pancini. Ele é um parceirão meu de muitos anos, nós já trabalhamos juntos. Ele é funcionário público, ele é filho do Maurílio Pancini e eu conheci toda a família dele, eu sei as dificuldades que essa família passou, mas sempre trabalhou muito e sempre trabalhando honestamente, é um grande guerreiro, um batalhador, ele com os filhos dele, então ele é um parceirão, um trabalhador, é funcionário público hoje e mora em Rio Claro, na região do nosso colega vereador Adair hoje, mas é uma pessoa muito querida na comunidade. Por isso vou dar o título, honra ao mérito, para o meu amigo Gugu Pancini.
Continue em discussão.
Boa noite. Como foi difícil escolher essas duas pessoas? Como temos que escolher só duas, foi preocupante. Então, escolhi uma delas, Pastor Rubens Stur. Uma pessoa que eu admiro como profissional, pela crença que ele tem, pela fé que aquele homem, quando conversa com a gente, quando ele faz uma pregação num culto, como ele se envolve com a comunidade, tá? Então, poderia escolher mais outros pastores, que nossa paróquia ela é bem cheia de pessoas de qualidade. Então, escolhi o pastor Rubens. Também porque ele se envolve muito na cultura, ele está fazendo um museu, ele mesmo vai nas casas e pede os produtos, vai nas casas dos idosos, às vezes fica uma tarde inteira batendo papo para colher coisas para deixar isso para uma geração que está vindo aí. E a segunda pessoa que eu escolhi foi a dona Maria Zilda Gomes de Souza. Foi casada com o finado Erasmo Souza, mãe do Silvio Celulares ali, mãe da dona Odete, que também é mãe do Hans, entre outros. Ela teve 6 filhos, a própria mãe dela foi parteira dos 6 filhos, e eles são de uma cor negra. Se hoje existe o bullying, o racismo, tal, imagine quando essas famílias vieram para cá. Como que eles passaram? Né? Que história da clachoada? Eles não se preocuparam, eles passaram tudo possível, são tudo pessoas distintas. Ela conseguiu educá-los de uma forma que todos eles são pessoas de bem. Tá? E outra coisa, a família dela, um pomerano mais conhecido como Alabanhas, na época que não se tinha médicos, pessoas que entendessem muito de medicina. Então, ela era benzedeira, a finada mãe dela, isso vem de geração. Então, muitas pessoas, através da fé, iam procurá-la, se faziam até filas de madrugada lá para ela benzer. E ela é muito católica, muito mesmo. Então, foi essas duas pessoas escolhi por isso. Mas peço desculpa que eu tive uma lista enorme para selecionar essas duas pessoas. Boa noite.
Continue em discussão. Coloque em votação os projetos de decreto. Número 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24 e 25/2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em votação as indicações número 30, 32 e 44/2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Temos um vereador inscrito na explicação pessoal, o vereador Elimar Vespa.
Boa noite. Hoje eu falei que eu convoquei a então secretária Sanderleia de Transporte. Eu me equivoquei. Foi eu e o vereador Valdemiro Mantzky. Boa noite.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 20 de junho de 2022. Aqueles de 2022 às 17 horas. Em nome de Deus está encerrada a sessão.